Eu queria que você, semana passada, já fazem 3 semanas que a gente está vivendo uma nova série aqui na Juventude. E essa série diz respeito a o processo que nós estamos vivendo até o lançamento da nossa nova identidade. E que de forma isso implica nos nossos corações, de que forma isso altera a nossa vivência em comunidade, como igreja, como juventude, de que forma isso altera a praxis da minha vida, a vida prática, a minha vida cotidiana, de todo dia. Na primeira semana, o pastor Rômulo falou sobre como é importante a forma como nós terminamos a nossa vida. Talvez até mais importante de como a forma como nós começamos a nossa vida. Porque venhamos e convenhamos, eu posso até, pensando numa corrida de Fórmula 1, largar em último e terminar em primeiro. Se eu for o campeão, né? Importa eu ser o campeão. Ah, só que semana passada, pegando um gancho da mensagem do Rômulo, e eu queria que você pegasse de novo aí na sua cadeira, tem uma folhinha branca aí atrás, ou se você está aqui na cadeira de trás, se você está aí, se não está na frente, na cadeira da frente, tem uma folhinha em branco que está escrito esboço da mensagem. Eu queria que você pegasse essa folha e você vai anotar algumas coisas aí. Todo mundo pega aí rapidão, você vai ser tentado a usar o seu celular, mas pega a folhinha só para você ter alguma coisa na mão assim. Depois você pode passar para o celular se quiser. Mas pegue aí a folha. Se você tiver um caderninho de anotações, te estimula a ter um, sei que não tenha. É legal. Ah, semana passada, na outra semana então, só para você entender, te contextualizar do que nós estamos vivendo, o Rômulo terminou a mensagem dele usando uma ilustração, uma experiência do pastor Silvado, que era, para você que não estava semana passada, o pastor Silvado disse para um homem que estava querendo se divorciar, escreve aqui os motivos que você quer se divorciar. E o cara escreveu 7 páginas, aí depois na volta da conversa, o pastor Silvado pegou as folhas, jogou fora e falou, toque uma página em branco. Vamos escrever a história do motivo pelo qual você não quer se divorciar. Vamos reescrever essa história do seu casamento. E o Rômulo terminou a mensagem com isso. Você tem uma folha em branca, uma folha branca, sem nada, que é a sua vida. E semana passada, nós conversamos sobre esse processo do loading, de carregar, estamos nesse processo. Porque importa sim como nós terminamos. Mas o processo da corrida, o processo da experiência vivida aqui na Terra, faz toda a diferença. Porque nesse processo você faz escolhas e opta por caminhos que podem fazer com que você tenha experiências abençoadoras com Jesus. Essas escolhas podem fazer com que você tenha experiências sobrenaturais com Jesus, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua geração ou não. Nesse processo, semana passada, a gente viu junto qual a diferença que faz no processo eu entender que eu sou filho. E qual a diferença que faz, sendo filho, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, você que não veio semana passada, você que não anotou nada semana passada, anota aí na sua folha. No processo, faz total diferença ser filho. E ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a folha da sua vida. E eu disse o seguinte semana passada. Imagina sobre essas duas situações, sendo filho de Deus, entendendo que ser filho de Deus eu sou participante da natureza divina, entendendo que ser filho de Deus eu sou guiado pelo Espírito Santo, as milhões de possibilidades de processo de vida que você tem, entendendo que você é filho guiado pelo Espírito Santo. E nesse processo de ser filho e ser guiado pelo Espírito Santo, hoje eu e você vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus e o que Jesus tem para ensinar para nós, que nesse processo de carregar, nesse processo que a juventude está vivendo, para a gente ter a nossa nova identidade e a missão, visão que a gente tem sonhado para nós como juventude, nesse processo importa sermos filhos, porque mostra e revela quem eu sou. Importa a gente entender e ser guiado pelo Espírito Santo na nossa vivência, e importa servir. Importa servir. Para nós, como juventude, servir é uma base de quem somos. Então, além de, no processo, faz total diferença sermos filhos guiados pelo Espírito Santo, escreve aí, eu sou chamado para servir. Escreve aí, eu sou chamado para servir. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 13. A gente vai ler uma passagem. E essa passagem é uma experiência de Jesus com os discípulos que vai nortear o que a gente vai conversar aqui hoje. João capítulo 13. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz não achei. Oi, João, gente. Não é nem... Na Mosa eu não pedi, não. É João. Tô brincando. Brincadeira, gente. Primeiro João talvez ia ser mais difícil, né? João 13. João 13. João 13. A Bíblia diz assim, ó. A gente vai ler a partir do versículo de número 2. 3. A partir do versículo de número 3. João capítulo 13, a partir do versículo de número 3. A Bíblia diz o seguinte. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera... Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, um banho geral aí. E Jesus disse, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem ia traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O que Jesus estava ensinando aqui era sobre servir. E Jesus estava quebrando alguns paradigmas aqui com os discípulos que a gente vai ver mais para frente. Mas eu queria que você mantivesse esse texto na sua mente, no seu coração, porque é baseado na vida de Jesus e nos ensinamentos de Jesus que a gente vai entender que todos somos chamados para servir. Eu e você, todos somos chamados para servir. Independente se você sabe qual é o seu dom ou não, independente se você já sabe o seu chamado ou não, todos somos chamados para servir. Todos somos vocacionados para servir. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Talvez esse vai ser mais difícil. Brincadeira. 1 Pedro. Capítulo 4. Todos somos chamados para servir. Eu queria pedir para você... Eu não sabia direito o momento que eu faria isso, mas eu entendi que vai ser agora. Então eu queria pedir que você que serve aqui na igreja... Seja como conselheiro, seja já ajudou no louvor, ajuda na recepção, as meninas estão sempre ali. Ficasse de pé no seu lugar, rapidão. Todo mundo que já serviu e serve aqui na igreja, como líder de célula, conselheiro, ajudando ao palco, ajudando viagem missionária, colocando areia aqui dentro da igreja, tirando areia depois do culto, carregando pallet. Se você serve como líder, ficasse de pé. Glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas para essa galera. Glória a Deus. Mais forte aí, galera. Glória a Deus pela vida de vocês, amém. Pode tomar o seu lugar. Pode ser que uma dessas pessoas que você viu ficar de pé, não sabe qual é o dom exatamente dela, mas ela serve aqui na igreja. Todos somos chamados para servir. Olha para a sua Bíblia aí, o texto de 1 Pedro capítulo 4. A gente vai ler o versículo de número 10. Versículo de número 10 diz o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Vou ler de novo. cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e poder para todos sempre. Amém. Todos nós temos e recebemos do Espírito Santo de Deus, recebemos de Deus, um dom. Talvez você saiba o seu, talvez você não saiba. Mas isso não pode te impedir de servir. Isso não pode te impedir de abençoar esse ministério que você está vindo e servir em outros lugares. Todos somos chamados para servir. Jesus disse, mesmo eu sendo mestre, servi vocês. Agora vão e façam o mesmo. E a gente vai, se você for lá para Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver a Bíblia nos trazendo e nos mostrando que todos somos chamados para servir. Diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes contextos, mas todos somos chamados para servir. E eu quero que você mentalize isso no seu coração e na sua mente. Você é chamado para servir. Você é chamado para servir. A primeira coisa que eu queria destacar para você, e isso foi o que Deus mais falou ao meu coração, que servir confirma a minha filiação como filho de Deus. Preste atenção nisso. Servir revela e confirma de quem eu sou filho. Como filho de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer: pois todos aqueles que creram e todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, se você recebeu o Espírito Santo no seu coração, você então tem o direito de ser filho. E Jesus vai dizer lá em 1 João capítulo 2, vai lá 1 João, um pouquinho para frente aí de 1 Pedro, rapidão, vai lá gente, 1 João capítulo 2, versículo de número 5, 1 João 2, 5, a Bíblia diz o seguinte: mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, por que servir revela que eu sou filho? Se eu sou filho de Deus e obedeço às suas palavras, isso revela que eu ando nos seus caminhos e que eu sou filho. Está dando para entender? Se eu sirvo, revela que eu sou filho, porque revela que eu obedeço às palavras. Se eu obedeço às palavras, eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sirvo. Entendeu? Então, quando você serve, o ato de servir, o ato de se colocar à disposição, revela quem você é. Revela o seu caráter, a sua natureza. E revela se a natureza divina está em você ou não. Porque se nós somos filhos, nós somos participantes da natureza divina. Somos participantes e herdeiros com Jesus. Então, servir revela quem você é. Porque revela a sua natureza. Pensa lá comigo na história de Jesus que nós acabamos de ler em João capítulo 13. Não precisa voltar lá, mas eu quero voltar a mim aqui. João capítulo 13. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus chega na vez de Pedro. Olha só. Quando Jesus quer lavar os pés de Pedro, e Pedro fala: não, Senhor, você sendo mestre vai lavar os meus pés? Pedro estava revelando uma parte do coração dele. Eu penso que se Pedro fosse mestre, ele não lavaria os pés dos discípulos naquele momento. Se ele não deixou o mestre lavar os seus, é porque no coração dele, ele entendia que o mestre não podia lavar os pés dos discípulos. Faz sentido para você? Por isso que servir revela de quem eu sou filho e revela quem eu sou. Porque servir faz com que, assim como Jesus, mesmo sendo mestre e senhor, lavou os pés dos discípulos. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que servir revela quem você é. De quem você é filho, o seu caráter, o seu coração. Assim como revelou de Pedro nessa situação. Fiquei muito claro isso para mim. Se Pedro não deixou Jesus como mestre lavar o seu pé, talvez ele como mestre não lavaria. E aí ele foi confrontado nessa hora. E Jesus trabalhou o coração dos discípulos. Além de revelar quem você é, esse fato de servir, mostrar de quem você é filho, isso também revela e faz com que eu perca o medo de servir. Perder o medo de servir. É aquela situação de, cara, mas se eu fizer isso sempre, as pessoas vão pisar em mim. Elas vão se aproveitar do meu tempo. Elas vão querer que eu faça sempre. Mas quando eu me disponibilizo a servir, eu me torno um escravo por opção. Eu me torno um escravo de amor. Lá em Êxodo, você vai encontrar, quando estava falando sobre a lei, sobre os escravos, naquele contexto, o escravo que tinha a orelha furada, era o cara que optou estar com o seu senhor por amor. A Bíblia vai dizer que o servo, depois de 6 anos trabalhando, se por amor ele quisesse ficar com o seu senhor, ele furava a orelha e trabalhava de graça. Quando a gente olha para a vida com Cristo, eu, por opção própria, eu opto ser um servo. Faz sentido isso para você? Eu, por opção, me coloco à disposição. Então, existe uma diferença entre servir, simplesmente, e optar por ser um servo. Quando eu opto por simplesmente servir, eu estou limitando, por exemplo, a hora que eu vou fazer. Eu só posso ajudar aqui na igreja se for em tal horário. Do meu jeito, na hora que eu posso, e assim, é assim só. E também não sirvo qualquer pessoa, porque eu posso ficar com medo daquela pessoa que eu estou ajudando querer pegar o meu lugar. Então eu não vou ajudar essa pessoa aqui. Porque vemos e convenhamos, eu sou líder, ele é vice-líder, né? Não vou poder te ajudar. Mas quando eu coloco o meu coração à disposição, eu digo, eu sou um servo, não simplesmente estou servindo. Eu abro mão do comando. Eu abro mão da opção das pessoas me manipularem. Faz sentido? Porque se eu de livre e espontânea vontade estou servindo, essa pessoa que gostaria, através de uma liderança completamente equivocada, me manipular, ela não vai conseguir. Ela pode até achar, mas eu escolhi estar aqui. Nossa, você está ajudando a carregar esse monte de areia que a gente está fazendo culto aqui. Estão te manipulando. Não, eu escolhi estar aqui carregando areia. Quem lembra que no começo do ano a gente fez um culto aqui e tinha um caminhão de areia aqui. Ajudou, né? Então, você ajuda se você quiser, mas quando eu entendo esse princípio da filiação de Deus, quando eu entendo esse princípio que eu optei servir, eu optei colocar o meu coração à disposição, eu optei colocar a minha vida à disposição, eu abro mão do comando, e aí as pessoas não podem me manipular mais, é como se eu fosse um escravo de amor, eu abri mão da minha vida, o que Jesus disse, eu abri mão da minha vida para encontrar a minha vida. Eu abri mão da minha vida, eu perdi a minha vida para ganhar a minha vida, eternamente. Amém? Amém? Então quando você faz essa opção por livre e espontânea vontade, você está declarando quem habita no seu coração. E com isso, você está matando o seu orgulho, você está matando a sua soberba, você está colocando ou tentando deixar de lado a sua preguiça. Não sei se você conhece a história dos irmãos moravianos. Eu queria ler um trechinho para você. São dois irmãos. Eu vou ler aqui para você. Ó. Conta-se que dois jovens morávios souberam que numa ilha no leste da Índia havia 3.000 escravos pertencentes a um ateu britânico. Sem permissão de irem lá como missionários, eles decidiram vender-se a si mesmos como escravos e usar o dinheiro para pagar as passagens para a ilha. Ou seja, eles se venderam e com o dinheiro que eles pegaram da venda, eles compraram as passagens para ser escravo. No dia da partida, suas famílias e seus amigos estavam reunidos do porto, sabendo que após a sua partida, jamais os veriam. Indagados sobre a razão que os levava a tomar essa decisão tão extrema, eles permaneceram calados. No entanto, quando o barco estava se afastando, os rapazes gritaram, que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa pelo seu sacrifício. Faz total diferença quando você vive a opção de servir como filho, por amor, em obediência. Deixa de ser uma obrigação, uma coisa chata de ter que estar aqui ajudando. Percebe a diferença? Então, como juventude, nesse processo do carregar da visão de Deus para nós, eu quero te desafiar a viver a sua vida como um servo de Jesus. Porque como servo de Jesus, eu vivo a minha vida como um filho que optei a servir. Eu optei, como o texto de Colossenses vai, depois a gente vai ler lá na frente, a servir o meu Senhor, mesmo que o meu Senhor lá no meu trabalho, que é desonesto, de forma íntegra e reta. Porque por amor eu sirvo, como eu sirvo a Cristo, não aos homens. Faz sentido isso para você? Então, o meu desafio para você, nesse primeiro momento, é você entender que o fato de servir revela o seu coração, revela a sua filiação, revela de quem você é filho. E eu já deixo o desafio para você, que talvez nunca creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é uma excelente oportunidade de viver a sua vida. Essa página em branco que você pegou aí, não mais com rancor, amargura, com ódio pelo abuso que você sofreu, pelo abandono que você sofreu, e páginas de tristeza, solidão, e caminhos que você achava que te levariam, mas agora um caminho de filho, onde você é participante da natureza divina. Foi o que a gente viu semana passada. Onde você é herdeiro com Jesus do que é eterno. Então, servir revela o seu coração. Então, pense bem quando você estiver ajudando, ou, eu sirvo, eu gosto, mas no seu coração, às vezes, o orgulho, que já aconteceu comigo. Eu sou filho de pastor, e quando eu era moleque, eu tocava bateria. O Brunão aí toca bem, Bruno. Eu tocava mal, cara, tocava muito mal. Eu tinha uns 9 anos, assim, e eu era um com baterista da igreja. Então, ou era eu, né? E eu sentava na última cadeira, assim, com uns 12 anos. Aí meu pai lá em cima começou o louvor e eu vim andando devagarzinho. Estão precisando de mim. E daí eu subi a bateria e era um estrago, tipo, muito ruim. Mas no meu coração eu não entendia que o fato de servir dependia que eu fizesse aquilo de todo o meu coração. Que eu fizesse aquilo entendendo de quem eu era filho, entendendo que eu estava colocando a minha vida em disposição de Cristo. Depois que eu entendi isso, cara, eu quero morar aqui nesse lugar. Eu quero viver disso, eu quero servir as pessoas, eu quero fazer isso, eu quero abençoar as pessoas, eu quero falar com um morador de rua, a gente quer visitar um cara. É servir. Nós somos chamados para servir. A segunda coisa é que quando eu coloco o meu coração à disposição, além de revelar a minha filiação, muda a minha perspectiva de vida. Então, pense comigo, quando eu coloco a minha vida e o meu coração à disposição de Cristo para servir, isso muda completamente a minha perspectiva de vida. Muda porque, por exemplo, me desobriga da corrida frenética da nossa vida em busca de autoridade e poder. De autoridade e promoção. De autoridade e os holofotes da vida. Olha o que aconteceu no episódio de Pedro ali, Jesus. O que, que Jesus fez? Olha lá, abre sua Bíblia de novo em 1 Pedro. Oh, 1 Pedro, ó. João capítulo 13. João capítulo 13. Olha o que Jesus estava fazendo. Pedro disse ali, no versículo 6... Senhor, você vai lavar os meus pés? Tipo assim, você é mestre, Jesus. Você é Senhor. A gente já sabe quem o Senhor é, os milagres que você vai lavar o meu pé. E Jesus disse, se você não faz, você não tem parte, você não entenderá. Depois Jesus disse, lá no versículo 12. Vocês entendem o finalzinho que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava acabando com a noção de liderança e hierarquia que os discípulos tinham na mente. Preste atenção nisso. Jesus estava não só invertendo uma ordem hierárquica, mas ele estava acabando, eliminando a mentalidade de liderança e hierarquia que os discípulos tinham. Quando Jesus faz isso, mesmo eu sendo mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, eu servi vocês. Os pés, imagina, os caras andavam de sandália, devia estar, ó, uma beleza, né? Aquela suva de terra, aquele pezão. E Jesus disse, mesmo eu sendo mestre, Senhor, eu lavei os pés de vocês. Jesus estava acabando com as prioridades que aqueles discípulos tinham e estava mudando completamente a noção de liderança e autoridade que aqueles discípulos tinham. Jesus não estava, obviamente, acabando com o princípio de liderança e nada desse tipo, a gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que ele precisava só de uma toalha para exercer a autoridade sobre aqueles discípulos. Ele não precisava manipular aqueles discípulos, ele não precisava oprimir aqueles discípulos, ele não precisava induzir e fazer um jogo de palavras e de liderança para ter autoridade sobre aqueles discípulos. Ele estava usando uma toalha, lavando os pés dos discípulos. Não só essa questão de autoridade, mas a questão de promoção. Richard Foster tem um livro chamado A Celebração da Disciplina, bem velho. Se você nunca leu, tem uma capinha nova, dá para ler. Cara, é muito bom. Tem uma parte que ele fala sobre servir, e ele diz o seguinte: nessa corrida desenfreada por promoção e holofotes, o ato de servir faz com que a gente queira servir só em lugares onde as pessoas nos veem. E se for assim, a nossa vida é muito superficial. Se o ato de servir e o ato de se colocar à disposição só acontece quando nós estamos sendo vistos pelas pessoas, é muito superficial. A nossa vida é superficial. Deixa eu ler uma citação de Bonhoeffer para você. Ele diz o seguinte: outro serviço que deve se prestar à comunidade cristã é o de ser útil. Isso significa prestar auxílio em tarefas externas de menor importância. Existe um número sem fim de coisas onde haja um ajuntamento de pessoas para se fazer. Ninguém é bom demais para serviços pequenos. E ele termina assim, que eu queria dar o destaque: aquele que se preocupa que vai perder tempo com essa perca de tempo provocada por esses pequenos atos, normalmente está dando demasiada importância para a sua própria vida e carreira, de forma egoísta. Pense aí no seu dia a dia. Pense aí na sua vida cotidiana. Pense no que a gente vive aqui na igreja. Talvez se você está... Cara, é perder tempo isso aí. Cara, eu sempre peço um favor para a molecada. Eu sempre, tipo, você pode dar uma força para carregar um negócio? Você pode me ajudar para fazer não sei o quê? Ó, eu coloquei um exemplo aqui, não citar o nome do adolescente. Mas um dia, eu coloquei o nome para eu lembrar o exemplo, mas do lado eu coloquei bem grande, não citar o nome. Mas um dia, às vezes eu faço isso de forma intencional. Eu aprendi assim com meu pai. Lá na igreja do meu pai, eu lembro, eu era de uns 12 anos, a gente estava erguendo uma casa para uma senhora. Cara, meu pai não é pedreiro, ele é pastor, ele nunca manjou, ele mexe com computador. Mas ele estava lá batendo massa, e a gente lá, eu ajudando a carregar areia e para levantar a casa para a irmãzinha. Eu lembro que, pai, eu, se o senhor estiver assistindo, é nóis. Mas ele ergueu a parede dessa altura, assim, mais ou menos. Quando ele saiu, ele deu uns 3 passos, a parede caiu. Tinha gente, os caras que estavam lá, porque tinha um mestre de obras, tinha um pedreiro, tinha os caras que manjavam para ajudar a gente. Né? Mas a gente era mundial barato e eles estavam lá fazendo trampo. Cara, os caras começaram a rachar o bico. Meu pai ficou muito triste. Ficou muito chateado. Mas ele foi lá, os caras ensinaram depois, ele conseguiu erguer a parede e tal. Mas é colocar o coração à disposição para abençoar o outro. E aí, voltando àquele exemplo, a gente estava bem no canto ali da porta. Era um dia que estava tendo uns negócios diferentes aqui na juventude. E eu virei pro cara e falei assim: mano, você pode me ajudar a pegar umas coisas ali? Tipo assim, preciso de ajuda. Daí ele, eu já tinha pedido outras vezes, eu vi que ele tava meio pistola assim, sabe? E eu pedi de propósito de novo para ele. Daí ele falou assim: putz, cara, não vou poder te ajudar não. Eu falei: ei, mano, por quê? Aí ele: porque eu gosto mais de liderança, desse sentido assim de dar uma palavra, me coloca para fazer uma reunião aí. E ele falou mó sério. Daí eu, tipo, eu fiquei tipo, com a cara que vocês estão, assim, tipo, que... Aí eu fiquei olhando aquilo assim, daí eu falei, pensei comigo no meu coração, né? Cara, se eu, sei lá, esse cara nunca vai ter espaço com esse coração aí. Tipo, Jesus, para trás de mim, Satanás. Daí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, beleza, se você não quer servir, cara, você pode pegar suas coisas e vazar, velho. Não vai ter oportunidade. Se o cara não tem o entendimento de que o ato de servir é colocar-se à disposição... Gente, está aqui pregando, não é mérito não, não é nada demais, eu sou o pior dos piores, é que vocês não me conhecem. O Lucas está ali, ó, já furei 15 discipulados com ele, só mês passado. E não é engraçado, eu fico triste, eu esqueço, mas essa semana vai acontecer. Agora aqui diante de todos. Mas cara, todo mundo erra, todo mundo comete falhas. Mas colocar-se à disposição é estar disposto a falar: Lucas, me perdoa, Alan, me perdoa. Cara, a gente vai dar certo. É colocar-se à disposição. É colocar-se à disposição. E não só para onde os holofotes estão. Não só para onde as coisas... É fazer o que está ali para a gente fazer. E aí, independente talvez do seu dom, é óbvio que tem cara que nasceu para estudar. Né? O bicho estuda, estuda e vai ser um professor, vai dar aula. Mas isso não pode te fazer não servir para ajudar a carregar um negócio desse aqui, ó. Não pode! Se for, tá errado! Se o dom que Deus te deu está servindo como desculpa para você não fazer nada, tá errado! Amém, juventude? Amém? Nós somos chamados para servir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. E aí, a gente vai ver esse lugar de ficar gigante, de gente sendo curada, de gente sendo transformada, de casamento sendo restaurado, de família sendo restaurada, de pai se voltando um relacionamento com o filho, de filho se reconciliando com o pai, de filho perdoando o pai que abusou durante tanto tempo, quando nós nos colocarmos à disposição de Jesus. Amém? Você sonha com isso? Esse é o nosso sonho como juventude. Uma geração disposta a sair daqui meia-noite para entregar comida na rua aí para morador de rua. A abençoar as pessoas, a orar pelas pessoas, a desenvolver projetos, a dar aula, a pregar. Gente, é se colocar à disposição. Isso não faz ninguém melhor que ninguém. Porque Jesus, sendo mestre, serviu. E não optou ser igual a Deus, mas se fez homem. Serviu. Ele é o nosso exemplo. Quando eu, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, quando eu me coloco à disposição, quando as minhas prioridades são alteradas, olha o que acontece. Filipenses capítulo 2. Quem achou, desachei. Quem não achou, vai correndo aí. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha só, vou ler de novo. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus o que ele devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Não, nada façam por ambição, ou ambição egoísta, ou vaidade, ou por partidarismo, talvez como esteja na sua Bíblia. Isso é o entendimento de que eu sou filho, de que eu sou servo, é não fazer nada por ambição ou partidarismo, ou por vanglória, para minha própria glória, para minha própria... benefício. Isso é alterar as nossas prioridades. Tem um livro que chama Essencialismo. Até o pastor Silvado falou esses dias aí na igreja. Ele tem uma frase que é a seguinte: se você não estabelecer as prioridades para você, na sua vida, alguém vai fazer por você. Eu vou dizer de novo: se você não estabelecer as suas prioridades, alguém vai fazer por você. Seja o seu emprego. Se você não estabelecer as suas prioridades, todo dia você vai entrar lá às 8, vai sair à meia-noite, trabalhar igual um cavalo, e nem vai ser reconhecido por isso. Estabeleça as suas prioridades. Estabeleça as suas prioridades. Porque quando eu estabeleço a minha prioridade, eu determino a ordem que as coisas vão ser feitas na minha vida. Se eu estabeleço as minhas prioridades, eu determino como as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, se ler a Bíblia e orar para você é uma prioridade inegociável, você abre mão de qualquer coisa no seu dia para fazer isso. Se não é, você... tudo faz, se deu tempo, se não deu. Ir na academia, para mim, já foi, uma era muito atrás, uma prioridade. Faz muito tempo. Tipo, uns 10 anos, eu estava estudando direito ainda. E, cara, eu perdi prova na faculdade de direito porque eu estava na academia. Tipo... nunca reprovei, nem peguei DP nem nada, mas perdi uma prova um dia. Mas porque eu estava na academia, eu falei, cara, não, só mais 10 minutinhos que vai dar tempo. Nossa, eu cheguei na faculdade com a roupa do treino e perdi a prova, o professor deixou eu entrar. Enfim, porque era uma prioridade. Até que um dia Jesus me deu uns tapas e daí eu mudei isso. Mas estabeleça prioridades. Depois desse dia que eu apanhei, eu fiz um trato com Jesus, uma prioridade. Eu nunca mais vou passar mais tempo na academia do que eu passo orando. É uma prioridade hoje para mim, inegociável. Se eu não orei, por que eu vou na academia? É uma prioridade. E entender isso, entender o coração de servo, faz com que eu estabeleça as prioridades certas. O que vai ditar como as coisas vão acontecer na minha vida. O Tunalinha pegou um mês de férias na Copa. Foi uma prioridade para ele. Só que agora não tem nada para fazer, né, Tunalinha? O Brasilzão tá fora. Ai, ai. Quando você estabelece as suas prioridades a partir de um coração de servo, invariavelmente, gente, você sempre vai, ao escolher uma coisa, ao optar por uma coisa, abrir mão de outra coisa. Sempre. Se você escolheu estudar naquele momento, você abriu mão talvez de jogar alguma coisa, de ficar na internet, você abriu mão. Se você escolheu ficar na internet, você está abrindo mão de estudar. Faça isso, porque é eterno. Seja propenso a escolher as coisas que são eternas. Põe a sua mente nas coisas que são do alto. É o que a Bíblia vai nos ensinar. Tem como prioridade da sua vida o que é eterno. Porque, lembre-se, você é eterno. Essa carcaça velha aí, talvez não, mas sua alma, seu espírito, você é eterno. Então, estabeleça prioridades eternas no seu coração e na sua vida. E servir é uma dessas prioridades. Porque servir revela quem você é, de quem você é filho. Porque servir revela o seu coração. Porque servir alinha suas prioridades com aquilo que Jesus nos ensinou. A última coisa que eu coloquei aqui é que servir vai romper com as barreiras da religiosidade na sua vida. Servir vai romper com as barreiras da religiosidade na sua vida. Um padre francês, 1128 mais ou menos, ele disse o seguinte: aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não vai precisar de um cetro, vai precisar de uma enxada. Cara, eu chorei um monte ouvindo isso ontem. Vou ler de novo para você. Aprenda a lição de que, se você tiver que fazer o trabalho de um profeta, você não vai precisar de um cetro, você vai precisar de uma enxada ou uma toalha. O que ele está querendo dizer? O que Jesus nos disse lá quando ele lavou os pés dos discípulos com uma toalha. Ele disse: você não precisa de imposição para servir ninguém. Você não precisa de impor que as pessoas te sirvam. Seja você o servo. Seja você a pessoa que vai se disponibilizar. Uma frase que meu pai sempre me disse, eu vou começar a falar que essa frase é minha, porque eu sempre falo que é do meu pai, né? Já virou minha, porque eu tenho isso muito forte no meu coração. Eu falo isso para quem eu posso. Eu sempre falo: nós sempre vamos fazer tudo pelas pessoas e nada nunca pelas pessoas. A frase resumida que eu sempre mentalizo é: sempre pelas pessoas, nunca pelas pessoas. Sempre pelas pessoas, nunca pelas pessoas. O que eu penso com isso? Eu sempre vou me disponibilizar ao máximo. O dobro do que a pessoa espera. Porque foi o que a Bíblia nos ensinou. Lá Jesus dizendo: se uma pessoa te obriga a ir uma milha com ela, vá quantas? Duas. Olha o que a Bíblia diz. Se a pessoa te obriga a andar uma milha com ela, vai duas. Então eu sempre vou fazer o máximo que eu puder. Vou ajudar o máximo que eu puder. Vamos carregar areia, vamos carregar não sei o quê, vamos preparar uma pregação, vamos fazer um louvor, vamos tocar não sei aonde, vamos carregar aqui, vamos fazer, vamos ajudar. A gente está aqui para isso. Mas eu nunca vou esperar que essa pessoa me retribua nada. É sempre pelas pessoas e nunca pelas pessoas. Porque foi o que Jesus me ensinou. E isso evita, queridinha e queridão, de você se frustrar demais da conta. Evita muita frustração na sua vida. Porque eu não espero mesmo. Se a pessoa fizer, glória a Deus, massa. Mas se não fizer, é nóis. E eu vou ajudar de novo se precisar. Ah, mas a pessoa vai pisar em você. Não vai, porque eu optei. A escolha é minha. Prioridades. E, gente, eu não estou dizendo que você tem que ser um camelo que vai abrir mão da sua vida inteira, do seu trabalho, da sua profissão, do que você sonha, para ficar servindo. Não é isso. Estou Cansado de ver amigos, e não sem razão, que, pô, na época da faculdade o cara diminui o que ele está fazendo, mas ele mantém um coração de servo sempre que pode. Na época de prova não dá, beleza, não tem problema. Mas o coração de servo revela facilmente o motivo da escolha, a prioridade. Então isso quebra com a barreira da religiosidade, porque eu sempre posso ajudar e nunca preciso esperar. Não preciso esperar em troca. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Colossenses, pouquinho depois de Filipenses. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Olha só, porque é sempre pelas pessoas. É sempre pelas pessoas porque Jesus disse que era. Jesus disse: vocês me viram lavar os pés dos discípulos? Façam o mesmo. A palavra vai nos ensinar, façam tudo. Gálatas 6, 9. Enquanto você tiver a oportunidade, faça o bem para as pessoas. E Colossenses 3 vai dizer o seguinte. Colossenses 3, 23. A Bíblia diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. E o versículo termina dizendo o seguinte: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É por isso que eu e você precisamos estar disponíveis para servir, sabendo que do Senhor é a nossa recompensa. Caraca, eu não preciso de nada de ninguém se eu tenho a recompensa em Deus. Se eu sou herdeiro em Jesus do reino, que é eterno. Qual é o motivo que eu preciso esperar que alguém faça alguma coisa? Eu vou fazer e vou esperar que do Senhor venha a recompensa. Essa é a recompensa por servir. Essa é a recompensa por se colocar à disposição. É essa. E não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Você vai receber um papelzinho? As meninas da recepção que ajudam a gente sempre, espero que elas estejam atentas. Não vi nenhuma movimentação ainda. Meninas, brincadeira. Cara, elas são guerreiras, estão sempre na recepção servindo. Abençoando o ministério. Salve de palmas essas meninas. Você vai receber um papelzinho desse aqui na sua mão, ó. E ele está escrito assim: a nova Cross é feita por você. Tem seu nome, telefone, e-mail, CPF. Tô brincando. CPF não tem não. E tem algumas perguntas aí. E o meu desafio para você hoje, preste atenção enquanto você recebe o seu papel. O meu questionamento para você é: você está disposto a servir? Você quer que eu colocar o seu coração à disposição como filho? Como uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? E talvez você não saiba qual é o seu dom. Talvez você não saiba o motivo pelo qual, qual é o dom que Deus te deu. Você não sabe, mas você pode. A partir do que nós conversamos, do entendimento da palavra hoje, se colocar à disposição. Porque, galera, essa juventude aqui só acontece por conta das pessoas que servem. Só acontece por isso. Só acontece por isso. Você vai pegar esse papel agora, e em espírito de oração, eu queria que você preenchesse esse papel, mas preste atenção em mim aqui. Todo mundo olha para mim aqui, rapidão. Vai chegar o papel aí já. Ó, se eu... vou esperar todo mundo receber, melhor. Mais fácil. Se você não recebeu, levanta sua mão aí. E talvez você não viva isso porque você não entendeu que você é filho. Então hoje você tem a oportunidade de confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus é Senhor. Mas agora, antes de preencher, eu queria que você olhasse para mim. Todo mundo olha para mim. Não preenche ainda. Stop. Olha para mim. Todo mundo está olhando para mim? Faz assim. Tem bastante gente que não vê isso. Todo mundo está olhando para mim? Faz assim. É o seguinte. Eu quero que você preencha esse papel. Nós temos orado por isso há uns dias já. Nós queremos que você preencha esse papel se você de fato quer servir. Porque essa semana a gente vai te ligar. Para você... quer dizer, se você pôr o seu telefone. para a gente fazer com que você possa, através do que Deus te deu, honrar ao Senhor e abençoar pessoas. Então você vai escrever nesse papel e a gente vai ficar em espírito de oração. Eu queria que você preenchesse aí esse papel agora. Deixa o Espírito Santo te incomodar. Tem muitas áreas além dessas que também que você pode servir, que você pode dedicar um pouco de tempo, investir um pouco do seu recurso financeiro, investir um pouco daquilo que Deus colocou em você como pessoa, das suas habilidades, dos seus talentos. Talvez você já sirva em alguma área, mas coloque aí também. Eu vi que muita gente ficou em pé quando a gente estava, quando eu pedi para ficar em pé quem servia, mas talvez você serve em uma área e quer servir em outra área. Coloque aí. Nós queremos que você possa desenvolver de forma integral o seu ser, quem você é. Preencha aí. É individual, pessoal e intransmissível. Precisa compartilhar com as pessoas. É o seu dom, é a sua habilidade, é o que Jesus, é o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Chega de ser o crente da cadeira azul. Tá ligado? O crente da cadeira azul é o cara que tá morto vivo. Tipo Walking Dead. Tá aí, mas tá na cadeira azul. Sem fazer nada. Entenda, gente. Servir revela quem você é. Servir revela a sua filiação, o seu coração. É um privilégio servir, porque você faz por opção. Declarando, eu não mais estou no controle da minha vida. Jesus está. É revigorante servir. É apaixonante servir. É edificante servir. Traz amadurecimento quando você se coloca à disposição. Traz crescimento. Você deixa de viver uma vida superficial, onde só os holofotes estão, para viver uma vida em profundidade com Jesus. Porque se não, a palavra lá em 1 João 2,5 que nós lemos, se eu obedeço, quer dizer que eu estou em Cristo. Estar em Cristo quer dizer que eu obedeço as suas palavras. Isso é profundidade da vida cristã. A gente vai fazer o seguinte agora, você que preencheu, nós vamos cantar uma canção agora maravilhosa. Enquanto nós cantamos essa canção, você que preencheu, pode deixar isso aqui, pode. Obrigado, servo. Obrigado, mano. Que a galera vai deixar aqui o papel. Eu queria que você saísse do seu lugar como forma de rendição ao Senhor e como forma do seu compromisso em servir e colocasse esse papel aqui. Colocasse esse papel aqui dizendo: Jesus, eu quero colocar minha vida à sua disposição. Eu quero servir nesse ministério. Eu quero ajudar no mídia. A gente está precisando de gente para ajudar no mídia. Eu quero ajudar a fazer luz lá. Eu quero ajudar no cross camp. Eu quero ajudar em outro ministério. Eu quero trabalhar em comunicação da igreja. Eu quero cuidar das redes sociais da juventude. Eu quero ajudar na... sei lá. Eu quero ajudar a arrumar as cadeiras. A gente tem gente pra ajudar a arrumar aqui, ó. A gente tem 5 meses de ping-pong ali embaixo. Mas aí todo sábado eu tenho que ir lá com uma galera e de última hora, porque a gente não tem gente pra fazer isso sempre. A gente pode pôr um monte de mês de ping-pong aí pra jogar. Eu quero ficar disponível para fazer isso todo sábado, Matheus. Todo sábado eu quero vir aqui ajudar a fazer alguma coisa. Mais cedo. Eu posso chegar meia hora mais cedo? Pode vir. Matheus, todo sábado eu posso vir aqui à tarde para fazer isso. Por exemplo, você pode ser conselheiro de célula dos guardiões, que é outra geração. Você pode servir outra geração, que acontece na sexta-feira, que é um tio que cuida dos guardiões, que é juniores e pré-adolescentes. Você pode ser conselheiro de célula de adolescentes. Você pode ajudar a gente no aconselhamento. Você pode ajudar a gente? Cara, tem infinito, como o Bonhoeffer disse, tem infinitas áreas onde há um ajuntamento de pessoas. Infinitas coisas para se fazer. Pode ajudar a gente com as plaquinhas do estacionamento que a gente tem sonhado. Você pode ajudar a gente com inúmeras coisas. É você colocar o seu coração à disposição. É você entender quem você é. É entender que o orgulho não precisa dominar você, que a preguiça, que a soberba. É servir como servo.